Usanças, um espaço de conversas amenas, de partilha, de costumes e de opinião, provocando olhares atentos.
Muito bom dia. Na sua companhia, mais uma vez, Usanças, ao sábado às 11 horas, a hora marcada para estar consigo e saber das últimas novidades que a nossa cidade nos reserva. Desta feita, vamos falar de um assunto que nos é muito querido, que é um navio chamado Gelianes, que vive no Rio Lima e que nos desponta todos os dias para a vontade de saber sempre mais sobre nós. Ora bem, as viagens de barcos e estaleiros navais, a luta por conseguir este exemplar para a nossa cidade tem toda uma razão de ser. E hoje escolhemos a pessoa que nos poderá falar francamente deste assunto, porque na próxima terça-feira teremos um documento mais sobre os Gelianes, que com certeza nos vai trazer outros conhecimentos, outras abordagens e, por que não, mais saber sobre este navio que em 1998 ficou em Viana, penso eu, definitivamente, e que foi considerado património cultural e afetivo da cidade. Aí é que está a diferença. Muito bom dia, Dr. Defensor Moura, a pessoa que nos vai trazer as ditas linhas sobre este navio hospital e que hoje agradeço imenso a presença em nome da Usanças. E por isso gostaríamos de saber o que é que se vai passar na próxima terça-feira na apresentação deste livro, que vai ser mais um documento que nos fala de um, chamamos-lhe assim, um ente querido, já faz parte da família da cidade, não é? Impôs-se por si próprio e acabou por ganhar adeptos, movimentar a cidade de uma maneira extraordinária, na altura, lembro-me perfeitamente, em 1994, se não me falha a memória, 97. Então é isso, 94 foi quando o senhor ficou na Câmara de Viana, sim. Então é isso, fiz confusão.
Para a Comissão de Serviço na Câmara.
Pronto, e achei realmente uma atitude muito interessante, mas vamos falar dela mais propriamente, por quem a viveu em direto.
Muito bem, muito obrigado, Laurina. Eu queria começar por felicitá-la pelo seu programa, muito que obrigada. Eu sou atentamente, e que traz aos vianenses a oportunidade de conhecer melhor os protagonistas da vida vianense e os eventos mais importantes da cidade.
Muito obrigada.
O Gelianes, de facto, é uma memória afetiva de muitos vianenses. E de mim era-o especialmente, porque eu tive a oportunidade de assistir ao seu bote abaixo, em 1955. Desafiado por colegas de escola da Ribeira, fui num domingo à tarde, a chover torrencialmente, assistir ao bote abaixo dos Gelianes. Foi uma festa grande em Viana, eu tenho oportunidade de escrever isso no livro. Foi uma festa grande em Viana, mas a mim o que mais me atraiu foi um barco grande, branco, imaculadamente branco e extremamente complexo no seu interior. Quando em 1997 estava distraidamente a ver televisão enquanto estava a ver uns papéis da Câmara, ouvi falar nos Gelianes e olhei para o ecrã e vi um barco completamente enferrujado a atravessar o Tejo, que segundo o locutor ia para a sucata. Foi um sobressalto. Custava-me acreditar que um barco que era um emblema da Marinha Mercante Nacional e que tinha sido tão importante até para os estaleiros navais de Viana do Castelo,
sem dúvida,
porque tiveram de se requalificar para construir um barco tão complexo em 1955 e que tinha também para os nossos pescadores um valor afetivo muito grande. Eu, como convivi na escola primária muito com gente da Ribeira, acabei por ter muitas ligações e sentir também aquele amor. Por isso, aquele sobressalto levou-me a estabelecer logo naquela noite contactos com várias pessoas e, na primeira reunião de Câmara a seguir, propor que a Câmara me mandatasse para fazer as diligências para conseguir trazer os Gelianes para Viana do Castelo e, segundo a minha proposta inicial, para o transformar num polo de atração turística e num museu que mostrasse a todos a excelência da construção naval vianense e o amor que os vianenses, especialmente os ligados à classe pescatória, tinham àquele navio.
Muito bem.
Desenvolveu-se na altura contactos com várias instituições, fez-se uma comissão para os gilianos e iniciou-se a angariação de fundos. Nas escolas, sim, nas empresas, na rua. Eu tive miúdos da escola que me foram levar desenhos, tive outros que me foram levar dinheiro porque tinham vendido os desenhos para arranjar dinheiro para os gilianos. Foi uma mobilização extraordinária que levou a que os vienenses reunissem quase metade do dinheiro necessário para comprar o navio. Aí tive de bater à porta do então primeiro-ministro António Guterres e dizer-lhe assim, meio a brincar, meio a sério, se salvou as gravuras de Foscoa, tem de salvar também os gilianos, que é, têm, claro, igualmente um valor histórico para nós e têm um valor afetivo ainda muito maior do que tinham as gravuras de Foscoa.
Claro.
Ele, meio a brincar, meio a sério também, estimulou o chefe de gabinete dele para contactar, para me ajudar no contacto com as empresas públicas, e foi assim que se completou o dinheiro para trazermos os gilianos para Viana.
É verdade, na altura recordo-me que havia quem se questionasse, mas porquê este barco, isto já é...
Ai, meu Deus!
Quantas pessoas deviam ter dito isso?
Mesmo na comissão para os gilianos, mesmo na comissão, porque havia uma intercorrência no meio disto. 97 era um ano eleitoral e eu era recandidato.
Pois.
E toda a gente pensava, os da oposição naturalmente, que eu estava a fazer aquilo por interesse partidário, por interesse eleitoral. Não era, porque o risco era não conseguir.
Claro.
O maior risco era não conseguir trazer.
Esse o é não era estava o sempre garantido, não é?
Era o maior risco, não conseguir. Não. Mas mesmo dentro da comissão, havia alguns que sussurravam, perante o meu entusiasmo, eles só sussurravam uns para os outros, dizer, isto vai ser um cancro para a cidade. Vai ser um lunático, este também é um lunático, vai-nos arranjar aqui mais um elefante branco e tal. Mas eu sou um
podia
bocado
ter
teimoso.
Podia ter sido. Se tem sido conduzido de outra maneira, isto é, ou não conduzido.
Não, se, por exemplo, a autarquia tem tido a pretensão de ficar dona do navio...
E acabou-se?
E assumir as despesas de manutenção e começar a dar entradas gratuitas, como nos museus, e a fazer isso tudo, acabava por ser um encargo para a cidade.
Sim, sim.
Mas eu, desde a primeira hora, que disse, a autarquia não tem vocação para ter um navio. Portanto, tem de ser a sociedade vienense, que tanto gosta dos gilianos, que tem de se mobilizar para ficar dona do vienense.
Claro.
Esta comissão vai ser transformada numa fundação, desde o início que isso ficou definido. A Câmara não vai dar nada. A Câmara não deu nada para, a não ser o esforço próprio,
claro,
a colaboração das minhas secretárias na altura, a Luísa Freitas, teve um trabalho extraordinário a secretariar o que era a Comissão para os Gilianos, acumulado com a sua função de secretária da Câmara, e tivemos muito trabalho, mas não demos dinheiro, fizemos questão da Câmara não dar dinheiro para a aquisição dos gilianos, tinha de ser a sociedade a mobilizar-se. E tinha de ser uma coisa que todos sentissem, que aquilo ia custar dinheiro e que a sua manutenção também ia custar dinheiro. Por isso as entradas desde a primeira hora foram a pagar. E continuam a ser a pagar. Os gilianos neste momento já teve mais de 1.200.000 visitantes. 1.200.000 visitantes.
Mas que não é muito normal.
É o museu mais visitado do norte do país, a seguir a Serralves. Todos com entradas pagas. Mesmo os miúdos das escolas que iam, a gente falava com as professoras para que, ou através dos dinheiros que tinham na escola, ou através de transferência da Câmara Municipal, todos os miúdos pagavam a entrar para sentir que o navio era deles, mas que tinham de o sustentar.
Claro. Isso tem de vir de algum lado, não é?
Claro, pois, claro. Todas as reabilitações que foram feitas, embora se tenha havido desde 98, 99, começou-se logo a tratar de financiamentos comunitários que havia para reabilitação de património e conseguimos vários financiamentos, grandes financiamentos, muitas vezes, mas da parte da Câmara Municipal houve desde o início o objetivo de não ser proprietária do navio e ser a comunidade. E é isso,
claro,
que tem sido,
tem
e por
sido.
Isso todos sentimos um pouco aquilo como nosso. Infelizmente ainda há muitos vienenses que ainda não foram ver. E aquilo vale a pena ver regularmente, porque temos uma equipa de reabilitação que continua a reabilitar progressivamente partes do navio, e cada vez que eu vou lá, Agora já não sou o presidente, já não estou lá tão regularmente, mas quando vou lá, vejo sempre novidades. Temos uma equipa de reabilitação, né? Liderada por um homem extraordinário, que tem um amor ao navio extraordinário e que é minucioso na recuperação, que é o Sr. Nicolau Alves, que é extraordinário a recuperar aquilo. Ele leva todos os metais à cor. É latão, vai ficar a cor de latão. É cobre, vai ficar a cor de cobre.
Isso é bom.
Faz extraordinário. Então agora estão a acabar quase a casa das máquinas, é uma coisa extraordinária.
Imagino.
De facto extraordinário, que toda a gente que visita fica encantado. Como é possível, como foi possível em 1955 os trabalhadores e os técnicos dos estaleiros navais construírem uma coisa desta categoria.
Exatamente.
Nós temos de nos lembrar que os trabalhadores dos estaleiros navais, naquela época ainda, quando foram criados, eles foram criados em 98, foi antes de 50. Eram lavradores, eram pessoas de todas as outras profissões.
Que aprenderam, é?
E aprenderam. E os Gilianes foi um grande desafio. Nunca se tinha feito em Portugal um navio tão complexo como aquele. Foi, de facto, um trabalho extraordinário que técnicos que tinham vindo de Lisboa, os primeiros técnicos qualificados da construção naval, tinham vindo dos estaleiros de Lisboa, vieram para Viana, e os operários foram todos feitos cá. Portanto, aquilo foi a melhor escola de formação profissional que nós tivemos em Viana sempre, desde sempre. Formou muita gente para outras indústrias.
Sim, sim.
E os Gilianes foi, de facto, a construção número 15, foi, de facto, uma coisa extraordinária.
Construção número 15, engraçado.
Para prestigiar os estaleiros navais, até no mercado nacional e internacional da construção naval, que é muito competitivo,
claro.
E os estaleiros navais, de facto, conquistaram um lugar importante.
O que nos dá uma satisfação muito grande, olhando para trás e para a frente, não é?
Claro.
Que estas coisas vão-se modificando, mas a verdade é que nós temos alguns momentos de glória que convém não esquecer.
Claro.
Olhar para os Gilianes, temos a Fundação Gilianes, que nos lembra realmente a quantidade de famílias que estiveram ligadas a ele, quer se queira, quer
claro.
Não, quer pelo trabalho, quer pela necessidade, quer pela pesca, etc. Montes de situações em que Viana está presente, as famílias de Viana, e este afeto aos Gilianes, embora não se possa generalizar, que é impossível em qualquer coisa, também é tudo normal. Este afeto que se gerou em relação aos Gilianes levanta, para além do conhecimento do que se fez, levanta também uma vontade de ser vianense. Foi isso que se notou na altura, muito empenho da parte daqueles que se empenharam realmente e que entenderam que era interessante agarrar o que ainda restava, não é, de pouco da nossa história da cidade. É pena que não tenha acontecido noutros aspectos, não, Dr. Defensor Moura?
Há muitas coisas que eu gostava de
voltar
enfrentar.
Atrás?
Não, voltar atrás não, a gente não é imensa.
Claro
que não. Faz o que pode.
Mas se voltasse atrás, faria outras coisas?
Eu tenho feito o que me aparece à minha volta. Eu gosto muito de Viana, voltei para Viana voluntariamente, aliás, saí de Viana para me formar em medicina, para vir trabalhar para Viana. Usei vários convites para ficar noutros sítios e não quis vir para Viana. Tive um desafio semelhante logo no início, que foi a instalação do novo hospital, em que
Sim.
eu tive de fazer a Liga dos Amigos do Hospital, para mobilizar a comunidade, e aí mais uma prova de que os vianenses juntos conseguem, e conseguiu-se instalar o hospital rapidamente, que estava parado há anos, com o esqueleto construído e nunca mais andava, com a dádiva de sangue. Também Viana do Castelo é o hospital do país que primeiro foi autossuficiente em sangue.
Exatamente.
Começámos a campanha em 82, em 92 éramos autossuficientes com o sangue que a Liga dos Amigos foi recolhendo em todo o distrito e continua neste momento autossuficiente, não precisamos de sangue vindo de Lisboa, do Porto.
De onde quer que seja, não é?
Porque nós somos autossuficientes.
Isso é muito bom.
Tive assim várias experiências que me tornam uma pessoa orgulhosa de ser vianense.
E de ter contribuído para o bem-estar, não é verdade?
Embora todos conheçamos, muitos velhos do Restelo por aí, que estão sempre a puxar pelas pontas, para puxar para trás, há muita gente boa em Viana do Castelo que, quando toca arrebate, se junta e consegue grandes coisas.
Acredito que sim.
E por isso acho que é justo que tenhamos orgulho de ser vianense e que tenhamos ligações afetivas ao nosso passado e que conheçamos o nosso passado, porque quem não conhece o passado não tem futuro.
Claro que não.
Quem não conhece o passado não tem futuro. E este projeto dos Gilianos, como eu bem digo aqui no meu livro, resultou de dois fatores que se juntaram. Por um lado, o orgulho dos trabalhadores dos estaleiros navais que tinham de terem construído aquele magnífico barco. Muitos deles, dos que participaram na construção, ainda participaram na reabilitação.
Ah, que engraçado.
Foi extraordinário, de facto, o entusiasmo de muita gente, que tinha um orgulho em ter os Gilianos ali. E, por outro lado, a ligação afetiva dos pescadores e das famílias, cujos tripulantes ou pescadores da frota bacalhoeira tinham sido assistidos nos Gilianos. Os Gilianos eram o anjo branco da frota bacalhoeira e eles sabiam que aquele navio que vinha, que lhes trazia o correio, que lhes trazia os frescos para a alimentação, que lhes dava apoio quando por acaso o navio ou o dory ficava encalhado no meio do gelo, os Gilianos, que tinham uma fabricação especial com um casco mais resistente para poder quebrar gelo, ia buscá-los. Quando estavam doentes, tinham uma equipa médica de enfermagem no navio hospital que os tratava.
A falar de viagens, desculpa interromper, estamos a falar de viagens
meses.
Que demoravam
6 meses.
Pois, porque é bom que a camada jovem saiba disso,
seis
não é?
Meses.
Seis meses em alto mar.
6 meses isolados.
Exatamente.
Naqueles mares gelados da Terra Nova. Aquilo era terrível. Era bom que sentissem, ou que sentissem, levavam uma vida sacrificada. A vida dos pescadores, então dos pescadores à linha, era uma autêntica escravidão. Era uma autêntica escravidão. Deixavam-nos naqueles pequenos dóris, espalhavam-nos por aqueles mares gelados e eles estavam a pescar à linha bacalhau durante um dia inteiro, carregando o mais possível. Às vezes apanhavam, tinham a oportunidade de apanhar muitos e enchiam até quase a ir ao fundo do dory.
Claro.
E depois viam-se aflitos para regressar ao navio. Aquela vida sacrificada tinha uma certa compensação com a presença dos Gilianos. Os Gilianos era a garantia de que eles de facto estavam apoiados.
Pois, estavam protegidos de certa maneira.
Eu lembro-me,
não é?
De números assim de cabeça, que tenho no livro, mas não vou folhear agora. Nos Gilianos faziam-se cerca de 7 dezenas de grandes cirurgias em cada campanha. Grandes cirurgias, perfurações de úlceras, coisas difíceis.
Pois, claro. Traumatismos
graves, porque havia muitos acidentes. Portanto, traumatismos graves eram operados, era uma equipa de 2 médicos e 3 ou 4 enfermeiros que tinham muito trabalho, faziam milhares de consultas, tinham fisioterapia, tinham um bloco operatório que é extraordinário. Eu lembro-me que quando cheguei a Viana para exercer medicina, em 1981, o equipamento do Hospital da Misericórdia era pior que o Giuliano.
Está falando no Hospital Velho.
Estou a falar no Hospital Velho.
Aliás, toda a gente tinha medo de ir para...
Eu fui da comissão. O aparelho de raio-x, que está nos Gilianos, era melhor em 1955 do que do hospital em 1981.
Não é difícil imaginar.
O do hospital uma vez caiu em cima da maca. Felizmente tinha-se acabado de tirar o doente quando ele estava pendurado no teto e caiu.
É incrível.
Portanto, Gilianos era, de facto, eu lembro-me de um episódio interessante. Pai, em 1988, 89, tive um pedido de um grupo de médicos que estavam a comemorar os 50 anos de formatura, entre os quais se integrava o Dr. Vítor Loureiro, que foi governador civil, quiseram visitar os Gilianos. Porquê? Porque quando se formaram, todos quiseram ir para os Gilianos, que era a coisa melhor que havia na altura. Todos quiseram ir, e muitos, e foi um ou dois. E então, 50 anos depois, sabendo que o Gilianos estava em Viana, quiseram vir ver os Gilianos. Todos já velhotes.
Pois, exatamente.
Velhotes da minha idade, não é? Velhotes da minha idade. Alguns com dificuldade de se locomoverem, mas quiseram ver minuciosamente as instalações hospitalares dos Gilianos, porque tinha sido uma ambição deles 50 anos antes, pois, quando acabaram o curso. Havia poucos empregos naquela altura. Os médicos, 50 anos antes disso, não tinham emprego, praticamente. Tinham de abrir consultório.
Havia mais médicos que doentes, não?
Não, os doentes é que não chegavam ao médico.
Ou isso.
Sim, doentes havia muitos, e muitos morriam antes de chegar ao médico.
Também é verdade. A gente hoje queixa-se muito,
pois,
não queixa?
Queixa-se demais.
Queixa-se demais. No entanto, conseguimos uma especialidade facilmente para aquilo que desejamos. Em dois dias ou três temos o caso resolvido, mas estamos
não é
sempre
o tema,
mal.
Não é o tema da nossa conversa hoje, mas eu aproveito para lhe dizer que em 1981 o hospital tinha 20 médicos.
Exatamente, hoje o que tem hoje, não é?
Hoje tem... Eu fiz as contas já há uns anos, já não é de agora. Portanto, se calhar já tem mais. Tinha 260.
Eu sabia que andava pelos 200.
E não havia clínicos gerais, nem centros de saúde cá fora. Havia a caixa, um posto aqui, outro acolá.
É verdade.
260. 260 médicos. É várias especialidades. Bem, cirurgias, por exemplo, agora fazem-se milhares. Também agora faz-se no mês o que na altura se fazia num ano no pavilhão cirúrgico.
Aliás, antigamente, quando eu era jovenzita, quando se dizia que as pessoas iam ser operadas, era o vai à faca. Aquilo provocava uma sensação tão desagradável. Pois vai ser operado, vai à faca e tal. Isso também reduzia um pouco a vontade das pessoas irem ao médico, claro, e de andarem sempre.
Sim, mas muitos não tinham acesso.
Não
mesmo.
Tinham, não. Não tinham as condições.
Então,
as condições não davam para isso. Não?
Os velhos ficavam em casa até morrer. Até
é verdade.
Porque o internamento na Misericórdia era só para os indigentes. Claro. Ninguém ia para lá.
Pois não, nem pensar.
Para o pavilhão cirúrgico, para a cirurgia ainda se ia.
Sim, sim, sim.
Mas pessoa doente que tivesse de ficar acamada e a fazer tratamento, ficava em casa.
Tinha de estar em casa.
Não ia para a Misericórdia, são indigentes. Quando eu fui para lá, era só indigentes, em 71 praticamente. Mas voltando aos Gilianos, que era um magnífico navio hospital. Era um magnífico navio hospital. Eu acho que foi uma experiência tão emocionante e tão importante para a comunidade vienense, e tê-lo ali é a prova viva de que a comunidade vienense conseguiu recuperá-lo. Acho que é tão importante que merecia ser escrito num livro as peripécias que eu vivi para conseguir arranjar o dinheiro. Eu fui o presidente da comissão para os Gilianos e depois primeiro presidente da Fundação Gilianos. E tinha, de facto, desde que assumi esse encargo, tinha sobre os ombros a responsabilidade de levar ao fim aquele objetivo. E por isso, mesmo que não quisesse, tinha de o trazer. E por isso fiz tudo e mais do que uma coisa, as minhas listas de telefone foram todas esmiuçadas para contactar toda a gente, de viva voz ou por carta, contactei toda a gente. Fiz milhares de telefonemas, a amigos, a conhecidos de todo o país, tudo
pois,
que tinha
na
minha
altura,
lista.
Toda a gente é boa, não é? Pô, toda a gente é pouca.
Aliás, o Dr. Agostinho de Sousa costumava dizer, na brincadeira, não se pode ser seu amigo, somos os primeiros a ser cravados, somos amigos.
Era por uma boa causa, não é verdade? Que é
pois,
o que
eu sempre para as minhas causas, sempre primeiro bato à porta aos amigos.
Tem de ser.
E aqui foi a mesma coisa. E essa experiência está no livro, de facto. O sobressalto inicial foi muito bem compensado pela alegria final.
Claro.
No dia 31 de janeiro, naquela tarde em que o Giliano entrou a barra, eu fui num barco ver a entrada da barra e depois vim a terra conviver com as pessoas que estavam ali. Foi extraordinário, foi uma emoção extraordinária.
Foi sim.
As pessoas choravam de emoção a ver os Gilianos, como se fizessem chegar um ente querido,
é verdade,
como se vissem entrar um imigrante que tinha estado fora
era
muitos anos.
Era quase da família, como eu digo, aqui
era,
uma
facto,
zona da cidade em que era...
tem um grande afeto por ele.
Ainda bem. E acho lá que esse afeto continue e que possamos cada vez mais preservar aquilo que é nosso, não só os Gilianos, mas as memórias coletivas que nos fazem tanta falta e que andam tão esquecidas.
É verdade.
Mas, para que essa memória não se esqueça, vamos ouvir uma música que escolheu para este intervalo pequenino, mas que é necessário, e voltamos já à conversa. Até já.
Bem.
É urgente o amor, é urgente um barco no mar. É urgente um barco no mar. É urgente destruir certas palavras, ódio, solidão e crueldade, alguns lamentos, muitas espadas. É urgente o amor, é urgente um barco no mar. É urgente um barco no mar. É urgente inventar alegria, multiplicar os beijos, as searas. É urgente descobrir rosas e rios, rosas e rios e manhãs claras. É urgente o amor, é urgente um barco no mar. É urgente um barco no mar. Cai o silêncio nos ombros e a luz impura até doer. É urgente o amor, é urgente um barco no mar. É urgente um barco no mar. É urgente o amor, é urgente permanecer.
Usanças.
E voltando à conversa, depois deste interregno musical agradável, voltando à conversa sobre o Gilianes, não se esqueça que temos uma loja de recordações. Esta loja de recordações tem essencialmente coisas de Viana, não dos Gilianes.
Claro, não, dos Gilianes.
Dos Gilianes também.
Coisas dos Gilianes.
Muito bem, então não há direito a ter outras coisas.
Em princípio não, pois. Não podemos concorrer com
não
o
sei
artesanato
que não
conheço, ali à frente.
Perguntar apenas.
Não se pode concorrer com as lojas de artesanato que ali à frente, mas aquilo são coisas dos Gilianes especificamente.
Como por exemplo, o que é uma recordação dos Gilianes? Só para eu ter uma ideia.
Há
do
t-shirts,
que...
há barquinhos, há autocolantes. Há livros, há muita coisa lá.
Agora mais um.
É?
Agora
mais um
a partir de terça-feira. Sim, senhor, portanto...
Eu acho que... Eu queria fazer uma referência primeiro a esta música. Porque é que eu escolhi esta música?
A gente já espera, já por isso eu disse que fizemos um interregno musical agradável.
Estamos no centenário do Eugênio de Andrade, que é o autor do poema.
Do poema.
Urgentemente. E também se celebram 25 anos... da morte do médico e músico vianense Ricardo Campos Marques, Marques Campos.
Já 25 anos.
25 anos, que morreu na Somália, assassinado.
Sim. Exatamente.
Quando estava a trabalhar como médico voluntário nos Médicos Sem Fronteiras.
Exatamente. Filho da Conceição
foi
Campos,
um,
não é verdade?
Teve uma mãe extraordinária que nunca deixou de exaltar o magnífico filho que teve. Ele foi meu aluno de medicina, meu interno de medicina, mas foi meu mestre de solidariedade. Ficamos amigos toda a vida. Desde que nos conhecemos, tivemos uma empatia imediata.
Era um ser humano especial, realmente.
E ficamos tão amigos que quando eu me candidatei à Câmara a primeira vez, ele fez questão de me oferecer esta música para a campanha eleitoral.
Engraçado.
E eu fiquei encantado com a disponibilidade dele. E usei em todas as minhas campanhas eleitorais, e foram muitas, e foram muitas, esta música urgentemente, que eu considero extraordinária, e que eu aproveitei ultimamente para voltar a trazer à cena, e pô-la na minha página de Facebook,
nunca é
no
demais,
centenário,
não
no centenário do Eugênio de Andrade, recordando os 25 anos do falecimento do Ricardo Marques.
Muito bem. Estamos. E muito bem recordado, quer um, quer outro, não é verdade?
Foi oportuno.
Foi oportuno. Estes 250 mil euros, na altura, pareceram uma fortuna que se ia pagar. 50 mil contos por um monte de ferro, não é? Vistas as coisas assim, a olho nu. Era essa a ideia que se tinha na altura. Nós somos mesmo assim.
Era muito dinheiro.
Era muito dinheiro, com certeza.
Agora gasta-se nas iluminações das festas da agonia.
Pois, mas isso é outra coisa. Mas nós vivemos as festas da agonia como se fosse Viana no ano inteiro. Portanto, também se compreende, não é?
Não, mas gasta-se nas do Natal.
Não, realmente
é. Mas, de facto, o susto que eu tive, eu até descrevo isso na minha contracapa. Confesso que fiquei chocado e completamente desalentado ao ver à minha frente, quando fui a Alhos Verdes, ao sucateiro, ao ver à minha frente aquela carcaça enferrujada.
Claro.
Não reconheci minimamente o belo navio todo branco, da imagem que tinha ainda bem fresca na minha memória. Foi o abalizado, levei comigo na altura, quando fui visitar a primeira vez os Gilianos, levei comigo um engenheiro, pedi ao engenheiro Laranjeira que me arranjasse alguém que pudesse ir comigo e que soubesse avaliar o estado do navio, claro, para vermos. E ele enviou comigo o engenheiro Santos Lima. E o engenheiro Santos Lima, enquanto eu andava feito mirona a ver aquela ferrugem toda, ia perscrutar a ver se conseguia ver alguma coisa interessante, aquilo estava às escuras, por dentro, o Santos Lima foi vendo como é que estava a chapa, batia aqui, batia acolá e tal, chegou ao fim e disse: "Oh, presidente, podemos levar à vontade isto, que isto é aço do bom.
Aguenta-se,
foi
até
feito
lá
de bom tempo e os trabalhadores do estaleiro vão pô-lo como novo."
É um facto, não é?
E, de facto, o trabalho que foi feito nos estaleiros navais, quer pelos próprios trabalhadores dos estaleiros navais, quer por parte das empresas que trabalhavam para os estaleiros e que trabalharam de borla, deram materiais, deram tempo de trabalho, deram equipamentos para recuperar o navio.
Exato.
Na altura fizemos um balanço, que feito o engenheiro Santos Lima, que fez o balanço, que só naquela primeira reabilitação, até ele vir para a doca, foram investidos ali 70 mil contos.
É muito dinheiro.
Além dos 58.500.
Claro.
Esta dos 58.500 tem piada.
58.500 é 58 escudos?
Não, 58 mil.
Contos.
Não, é que o preço do sucateiro era 50 mil contos. E quando ele já estava a ficar nervoso, e até às vezes era desrespeitoso para mim...
Não se decidiam, não é?
A gente não arranjava o dinheiro, e quando eu ia lá, ele um dia até me tratou assim um bocado desrespeitosamente. Se fosse um negócio meu, eu tinha acabado o negócio, mas não era meu.
Pois.
Valores mais altos se levantavam, aguentei a rabugice do homem. Consegui um compromisso escrito da parte do gabinete do primeiro-ministro, a dizer: vamos dar o turismo vai dar tanto, isto vai dar tanto e tal, e dava 50 mil, que era para o satisfazer. Ele, quando viu aquilo, fez as contas de cabeça e disse: 50 mil, e eu todo satisfeito, já está o dinheiro conseguido. E diz ele assim: "Vocês estão-se a esquecer do IVA." Portanto, além dos 50 mil que já estavam arranjados, era preciso mais 8.500. Foi uma das surpresas. Eu fiquei
pois
pálido.
Pois é, já existia IVA na altura.
Fiquei pálido. Faltavam mais 8.500, mais um solavanco para avançar
bem
até ao fim. Foi mais
Isso
um
foi
salto.
Foi sempre a ultrapassar obstáculos,
sempre,
não é?
Sempre.
Como em tudo que se pretende.
Mas depois chegámos ao fim,
entraves,
quando já tínhamos o dinheiro, nós praticamente tínhamos o dinheiro, já em outubro, novembro, já tínhamos dinheiro. Na altura levantou-se a questão da oposição, porque as eleições eram em dezembro, e, portanto, ele vem trazer os Gilianos, é mais um trunfo eleitoral e tal, e começou a haver assim uma efervescência. A própria comissão, como eu escrevo aqui, começou a deslaçar, não é o que as cozinheiras dizem quando as coisas não estão a pegar?
É verdade.
A comissão começou a deslaçar. E então eu tomei uma decisão, que foi propor que o navio só viesse em janeiro, depois das eleições.
Pois.
E foi por isso que ele veio em 31 de janeiro. Porque, entretanto, depois também houve dificuldades burocráticas para o libertar em Lisboa e tal. Mas, portanto, tomámos logo a decisão em outubro, fim de outubro, novembro. O navio não vem antes das eleições. Vem só para descomprimir aquilo. Porque senão, às tantas, ia ser o principal motivo da campanha eleitoral. Pois, é, vem os Julianos ou não vem os Julianos. Quem é que o trouxe, quem é que não o trouxe, quem não sei o quê e tal. Acabou-se com isso. Passou-se para depois. E então aí houve que negociar com o empreiteiro para o deixar lá no estaleiro ocupar o cais, que também foi um... Claro. Ele queria pôr outros navios para desmantelar e
pois
tínhamos lá o nosso
implicava
e tal.
Outras coisas,
pronto,
não é?
A gente foi prolongando-as. Só pagámos a última fatura mesmo em 31 de janeiro, quando fomos buscar, em 29 de janeiro, só fomos buscar, foi quando pagámos a última tranche, para eu conseguirmos esticar o homem e tal. Não, o dinheiro está a vir, 31 pagámos.
Pronto, muito bem, e aí está ele.
Foi lá a Tinita buscar o navio. Não é fácil trazer um navio sem motor, sem
claro
ninguém,
não. Claro
dentro,
não.
Vazio. Foi um trabalho importante que a Tinita fez gratuitamente. A Tinita, graças ao Carlos.
Pois, porque aquilo não se pode ligar, não se pode,
nada,
não
nada,
tem, já
veio,
não tem nada,
puxado,
pois,
puxado,
já não tem nada que
lado,
eu faça andar, não é?
Vamos ter um trabalho semelhante, ou melhor, programamos na altura ter um trabalho semelhante para trazer um submarino.
Sim, sim, isso falou-se.
Falou-se e eu ainda mantenho esse sonho de se trazer um
Mas
submarino.
O submarino tem alguma coisa a ver com Viana?
O submarino não tem nada a ver com Viana.
Nem na construção, nem com...
Tem a ver é com a atratividade de um museu.
Certo.
Nós, tendo um submarino ao lado dos Julianos, multiplicamos a atratividade do museu.
A questão era saber se realmente havia alguma ligação. Pronto, exatamente.
Mas passa a ter, porque houve muitos vienenses que andaram.
Sim, 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 não, era por uma questão de...
Não, tem a ver, não tem a ver com...
Exato.
Mas é uma oportunidade de valorizarmos a nossa atratividade.
Com certeza, e se houver outra coisa daqui a uns anos, melhor ainda, não é? Se nós tivermos um museu deste género, a céu aberto, passo termo, não é?
A céu aberto não.
Não, a céu aberto
o
não.
O meu sonho é a céu fechado.
Pois, não é isso que eu quero dizer, percebeu perfeitamente.
Eu já visitei duas vezes um museu na Suécia, que é em Estocolmo, que é o Vasa, é um navio antigo que naufragou logo à saída do Porto e que há duas ou três décadas foi recuperado e os suecos me puseram em terra. Tiraram a água e ele está dentro de um edifício, só os mastros é que saem.
Completamente diferente e aceitável, não tem nada a ver. E
a gente
tudo
podia
a ver.
Fazer aqui.
Podia, por isso eu digo a céu aberto, eu
não,
já
não,
fui com alguma intenção.
Não, mas a gente fazia a céu fechado.
Isso era interessante.
Porque os custos de manutenção...
Eu sei, era isso que eu ia dizer.
De estar na água,
são
a ferrugem no casco e tal, de vez em quando tem de ir ao estaleiro para fazer tratamento. Além disso, a chuva... E filtra-se nos pisos e tal. Isto tudo são custos de manutenção.
Exatamente.
Por isso eu sonhei. Se calhar
mas isso
é impossível.
Isso era
fazer,
brutal, era realmente.
Mas era vedar esse museu na Suécia. A Suécia tem 200 e tal museus.
Pois.
O Vasa é o museu mais visitado da Suécia. Sabe quantos visitantes tem por ano? 1.500.000.
Pois.
Tem tantos como os Julianos. Teve em 25 anos, mais, tem mais num ano.
Pois, mas as mentes são diferentes.
Não, mas a atratividade é muito grande.
Os interesses históricos e pessoais são diferentes.
Não somos de carne e osso como eu.
Certo, mas há outra, se calhar há outra maneira de os induzir a ser mais atentos.
Não, atentos e gostarem das coisas deles, que é uma das
Exatamente,
coisas
a atenção
que muitas
passa
vezes
por aí,
os vienenses fazem. É dizerem mal de si próprios. E isso, exceto quando estão fora de Viana. Os vienenses fora de Viana defendem Viana
é maior,
com unhas e dentes.
É verdade, sim, tem toda a razão. Concordo,
e dentro
com isso.
Há uma coisa, eu acho que é um pouco de todas as cidades. A gente,
sim,
a gente
é
vive
capaz.
Aqui e portanto conhecemos-nos melhor. Mas acho que em todas as pequenas cidades é essas e em todo o país é assim. Não é por acaso que os Lusíadas de Luís de Camões acabam com uma palavra
acaba
que é inveja.
Exatamente.
Inveja.
Está tudo
inveja
dito.
É uma
Está
coisa
tudo dito,
que
palavrinha.
Muitas vezes frena as nossas atividades. E se um tipo não é assim um bocado atrevido e não tem medo e não tem rabos de palha e atira-se para a frente e vai, arrisca, se deixa levar pelo diz-se e pelos entraves artificiais que criam, não anda.
Torna-se um alvo a bater, entenda-se.
Pois, eu
entre
sei.
Aspas.
Eu sei o que é isso.
É normal.
Olha,
é normal.
A gente consegue, nem que demore 22
isso
anos.
Isso é verdade.
Nem que demore 22 anos, como o prédio que eu tinha. Tufa, foi abaixo.
Uhum.
É preciso afrontar, é preciso tomar as decisões e fundamentá-las. E não ser por manias,
nem por
ser
lunático,
nem por ser vingado, nem nada.
Não,
é porque de facto
não.
Há um objetivo e trabalha-se por ele.
É verdade. O que interessa é que o objetivo esteja realmente bem fundamentado e provado.
Exato. E que as pessoas estejam convictas,
é?
A fazer as coisas.
Exatamente.
E, de facto, os vienenses são como os outros. O que é preciso
é
que tenhamos, de facto, consciência de que juntos conseguimos fazer mais.
O problema é estarmos juntos, não é?
Os vienenses é bem uma prova.
É, sim.
Claro que não há unanimidade em ninguém, não é?
Claro. Nem
a Suécia
nem há
também não há unanimidade, não é? Mas pronto.
A questão é que haja gente que queira fazer, não é?
Haver uma maioria.
Pronto.
Se arrisca não ser.
Uhum.
Isso é que é importante. Só existem nas ditaduras.
É claro. Se estivéssemos todos a remar para o mesmo lado, alguma coisa estaria mal, não é? Eu acho que cada um tem direito à sua opinião e à sua liberdade de pensamento.
E sujeitar-se à vontade da maioria.
É claro, logicamente.
E depois não a boicotar.
Claro está.
Sujeitar-se à vontade e depois não andar por baixo da mesa
a
meter carvão para boicotar a vontade da maioria.
Nisso estamos bem servidos também, a Viana. Infelizmente
não é,
é por todo lado, é por todo lado. Mas isso é um mal menor, não é? Ultrapassa-se.
Não é menor, às vezes é por maior. Às vezes é bem maior. Às vezes
é um mal maior, mas está bem.
E acaba por fazer que os decisores, para agradar a esses, não agradam ao que é de interesse geral da comunidade.
Aí é que está o problema.
Muitas vezes para agradar dos que falam mais, dos que escrevem nos jornais, dos que falam nas rádios, dos que falam alto, acaba por não se defender e não se executar o interesse da comunidade. Esse é que é o problema.
Esse é o ponto fulcral da coisa.
Esse é que é o problema,
não é?
Do populismo.
Pois.
É agradar a minorias ativas, desfavorecendo as maiorias silenciosas.
Exatamente, isso é que é complicado, não é?
Isso é que é complicado.
Mas eu estou em crer que a nossa cidade vai levar uma volta dentro de algum tempo.
Está sempre a levar
está
a volta.
Está sempre a modificar-se,
sempre a levar
é
a
verdade.
Volta. Eu orgulho-me de ter dado muitas voltas a Viana.
Claro. E agora esta parte de que continuamos a... O senhor esteve nos destinos de Viana, na troca lhe faço esta pergunta, ou outras.
Todas.
Agora que está... a ver de fora, entenda-se, nunca está de fora, está sempre dentro, não é? Mas agora que vê ao longe a panorâmica da cidade, por exemplo, no que consta a camada jovem, na parte noturna, o que é que o doutor acha? Como é que se dá a volta a esta situação de não haver pontos de interesse, ou haver um, dois na cidade, e depois até o próprio turista chega cá e sente-se um pouco desconfortável porque não tem para onde ir conversar com um amigo à noite, beber um copo, como
e porquê?
Se costuma dizer.
E já se preocupou de saber porquê?
Eu tenho perguntado, mas não há respostas concretas.
É porque os vienenses preferem ir fora.
E porquê é que não há cá estabelecimentos abertos?
Há. Mas os vienenses, mesmo havendo cá, há muitos que vão fora.
A sua autoria, até que horas é que estão abertos?
Desculpe, estão abertos, opa. Nós fizemos, eu fiz força para que se fizesse uma discoteca na Praia Norte.
Onde está ela?
Está lá, o edifício está lá.
O edifício
trabalhou,
está.
Trabalhou e depois fechou porque os vienenses não iam lá.
Pois.
Preferem ir para fora.
Tem de haver mais apelo.
Preferem ir para fora.
Mais incentivo à noite.
É preciso ter bem essa noção.
Sim, estou a perguntar porque não sei.
A gente insiste. Opa, agora a caravela não abria à noite nem nada. O que se abria estava às moscas, que a malta não ia para lá.
E havia alturas em que havia atividades na praça e a caravela está fechada.
Claro, porque ele não pode contratar empregados só para uma ocasião. Eu não estou a defender, os anteriores donos da caravela.
Sim.
Estou a dizer é que as pessoas... Vamos falar de outra coisa. Aqui há anos não havia cinema em Viana. Criou-se o Estação Shopping com 4 salas de cinema. Foi uma das coisas que se insistiu para que houvesse cinema. Você tem ido ao cinema?
Tenho. E devo dizer-lhe que
salas com 2, 3 pessoas
não.
Cheias.
Pronto, 3 vezes. estive sozinha a ver um filme.
Ah, sozinha, ainda
em
pior.
Que a menina da sala me veio perguntar se eu estava bem.
Pois. Está a ver?
Sei porquê.
Numa altura em que houve uma mudança. Numa altura em que houve uma mudança de quem explorava as salas, estivemos 2 ou 3 meses sem cinema.
Era um barulho. Ninguém vai ao cinema durante a semana.
No jornal, para a hora do Lima, direto, é o jeito, capital distrito, não tem cinema. E andámos a fazer movimentações para arranjar que viesse alguém a explorar. Veio alguém a explorar, aquilo continua às moscas. Eu nem sei do que é que eles vivem.
Ao fim de semana tem movimento, mas às vezes também os cartazes não são tão aliciantes quanto isso, não é? Pelo menos para uma pessoa da minha idade.
Pois, se forem aliciantes, eu acho que então ainda tem menos.
Uma das últimas vezes que estive no cinema, você estava lá com a esposa.
Pois claro, eu vou muito ao cinema, sou cinéfilo. De facto, o cartaz não é atrativo.
Ora.
Mas quando há atrativo, eles não têm ninguém. Você disse que teve uma vez no filme.
Às vezes não tem ninguém.
Este é o espírito.
Durante a semana.
Este é o espírito dos críticos.
É verdade, sim.
Viana não tem, porque as pessoas não usam.
Pois está claro.
E portanto aquilo não é um investimento público, aquilo as pessoas têm de ter alguma rentabilidade. Isso acontece com as discotecas, acontece com os cafés, acontece com a gente na rua.
Onze horas acabou, não há ninguém, é verdade.
Eu acho que a semana até faz muito bem. As pessoas têm de trabalhar, não devem ir para o emprego no dia seguinte para cheio de sono, não é? Eu acho que devem ir trabalhar. Nós não somos galegos, os galegos gostam de ir para a rua.
A Covid também ficou um pouco os nossos.
Os galegos gostam de ir para a rua. Nós não gostamos. Também temos o direito de ter os nossos próprios hábitos. Temos o direito de ter os nossos próprios hábitos. Claro. Mas havia alternativa. Houve alternativa. Havia discotecas, havia. Até no centro da cidade, havia várias salas para estar até à noite e tudo.
De um momento para o outro acabou tudo.
Não foi de um momento para o outro, foi acabando, porque as pessoas começaram a ir para o outro lado.
Mas nós também não tínhamos a afluência de gente que temos hoje na cidade. Não seria de repensar essas situações?
Sabe
com quem
que
de direito,
isso,
claro.
Mas o quem de direito é a iniciativa privada.
Pois é.
Não pode ser. Não pode ser a autarquia nem o governo
claro que não.
A fazer o papel dos privados, que senão às tantas estamos num estado estatizado.
Sim, mas está a ver, por essa ótica, se calhar não tínhamos visto o problema.
Claro. Não,
agora sim,
há que criar condições.
Pensando assim,
há que criar
vendo
condições.
Assim, claro.
Eu nem sei, não. Eu há 13 anos que não vou à Câmara, portanto estou completamente a leste do que são as iniciativas camarárias. Por outro lado, também não ando muito na rua, já não tenho idade para andar à noite, nem nada, faço os meus passeios no Centro Histórico ou na Praia Norte.
Pronto. Quer dizer, agora que pode é que o senhor não anda, francamente.
Não, não, eu ando o que me apetece, eu pois. Também não ando de empurrão. Ando o que me apetece e passeio no Centro
já
Histórico
não tem quem
e passeio
o proíba,
muitas vezes
sozinho. Pode vir quando quiser, não,
não
é?
Não, mas nunca ninguém me proibiu nada, eu andei sempre junto e sem guarda-costas, fico sabendo.
O que é uma grande coisa.
Estive na Câmara 16 anos e nunca precisei de guarda-costas.
Felizmente.
E até andava sem motorista, fiz milhares e milhares de quilómetros sem motorista, porque não tinha medo da minha vida. Mas isto a propósito das pessoas se queixarem. As pessoas que a gente vê no Facebook ou no Twitter a queixarem-se que a Viana está deserta são os gajos que estão em casa a escrever.
Ah, mas eu falo mesmo
esses
bem para a rua. Falo
esses
igual
gajos
ao
não
cinema.
Vão. Mas portanto, a maioria dos gajos não vão.
Tenho o direito de falar
A maioria
isso.
Das pessoas que reclama não vai. A gente,
também
eu
é
ando
verdade.
No Centro Histórico e não vejo ninguém na rua. Pá, os tempos que reclamam, pelo menos esses deviam andar.
Há muita gente que fala de
bancada.
De espectador bancada. Apenas, não,
não
é?
Gosta de dizer mal. Ainda há bocado acabei de responder no Facebook a um indivíduo que dizia: ah, pá, o Gilianos é muito bonito e tal, mas levar 4 euros para visitar. Então, e se for a Serralves, quanto é que paga? Se for ao Museu a Braga, quanto é que paga? E ainda
Espanha.
Por cima. E a Espanha?
A Espanha, então, nem tem comparação.
Quanto é que paga? Para manter os Gilianos. É preciso gastar dinheiro. Querem
é
que se vá
que se
recorrer
pague,
ao Estado,
que se peça
à autarquia para fazer a manutenção, para pagar aos empregados dos Gilianos. Não, tem de ser as
não
pessoas
ser.
Que usam. Quem lá usa,
está.
Paga. Tem de saber que aquilo custa dinheiro e tem de se pagar. Né?
Muito bem. Uma mão cheia de conselhos para nos dirigirmos aos Gilianos e sentir que aqueles 4 euros, é 4 euros que se paga.
Acho que é 4 euros agora.
Que são uma... uma quantia ínfima na necessidade que os ilianos têm de manutenção constante, de atenção constante. Tem quem trabalhe lá, é preciso pagar também essas pessoas, e ainda bem que têm.
Claro,
ainda bem que
está a flutuar.
Ora, nem mais. E já agora, não se esqueça, terça-feira, às 18 horas.
Às 18 horas na biblioteca, estará para eu apresentar o meu Giliano de Regresso a Casa.
Pronto, o título é o mais influenciador possível para...
É importante também referir que o prefácio é do engenheiro Laranjeira.
Muito bem.
O Laranjeira, que era na altura administrador do estaleiro,
sim,
e foi importante... para reunir o apoio dos estaleiros navais. E quem vai fazer a apresentação é o almirante Martins Guerreiro.
Muito bem.
Que, além de ser um capitão de abril, foi também administrador do estaleiro e, portanto, está muito ligado à Viana. E eu convidei-o, ele com muito prazer vem fazer a apresentação do livro.
Ótimo.
Que está achou muito interessante. Diz que leu num fogo, como se fosse um policial, a saber como é que se ia arranjar o dinheiro. Quando é que arranjava o dinheiro?
Muito bem. Portanto, está lançado aqui o convite e os Ansas espera lá estar também e espera que realmente a sala seja pequena para mais uma apresentação que fala, no fundo, de nós e que a nós diz respeito. É assim. Vamos marcar encontro para outro dia, com certeza. Desta vez não será com o Dr. Defensor Moura, mas com outro assunto interessante também. E neste momento resta-nos desejar que a apresentação decorra da melhor forma, que vai decorrer com certeza, e que os vienenses realmente deixam a sala, como já disse, e se lembrem que...
Eu queria dar um pormenorzinho, é que parte da receita da venda dos livros reverte a favor da Liga dos Amigos do Hospital.
Muito bem, portanto, está a colaborar em dois sentidos, não é verdade? É apoiar os Gilianos.
Que é a minha filha dileta, a Liga dos Amigos do Hospital.
Pois,
que é
compreendo
a minha filha
que dileta. Sim. Compreendo que sim. E a Liga dos Amigos do Hospital também agradece, se lá estiver. Posto isto, obrigadíssima pela presença, foi um gosto. Fiquei bastante agradada com a nossa conversa. Isto dava para muito mais, mas nós temos tempo restrito, como
disponível.
Sempre, não é? Pronto, daqui a uns tempos vamos voltar a ela, okay. Com certeza. Doutor Defensor
Moura, falar de nada e de tudo.
E de tudo ao mesmo tempo, é isso que interessa, em conversas amenas. Um ótimo fim de semana, uma boa apresentação e quanto a si que nos ouve, já sabe, estamos aqui à sua espera, 2 a 8 dias. Não falte, fique bem.
Usanças.